Evangelho segundo Mateus, capítulo 18. A partir do verso de número 21. Evangelho segundo Mateus, capítulo 18. A partir do verso de número 21. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe na leitura e na meditação da sua santa e bendita palavra. Amém. Encontraram um texto? Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim? Que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10 mil talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários e, agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu servo, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Eu creio que, não somente pela leitura do texto que ora acabamos de fazer, mas também por todo o desenrolar da nossa liturgia, a leitura inicial da carta de Paulo aos Colossenses, os cânticos que foram aqui ministrados, eu creio que vocês já podem imaginar o tema da nossa mensagem nesta noite. Podem ou não? Qual é o tema? De novo? Perdão. E eu não sei se aí na sua cabeça você esteja a perguntar: mas pastor, será que a gente precisa de mais um sermão sobre perdão? Será que nós já não ouvimos o suficiente acerca deste assunto? Há ainda alguma coisa a aprender sobre perdão? De fato, irmãos, nós já pregamos bastante, nós já ouvimos bastante, e certamente lemos bastante sobre perdão. Mas nunca é demais voltarmos ao tema. Por algumas razões. Primeira razão é que se trata de um tema recorrente nos ensinos de Jesus. Sim, o Senhor Jesus tratou do tema perdão pelo menos mais de 40 vezes nos evangelhos. Isso sem contar os ensinos apostólicos sobre perdão. Então, é um tema repisado pelas escrituras. Daí, já dizendo a nós que precisamos sempre voltar a ele. Segunda razão, esse é um assunto altamente relevante para o bem-estar dos relacionamentos. Sem perdão, não existe um relacionamento saudável. Por outro lado, o contrário também é verdadeiro. A falta de perdão tem destruído grandes amizades e atrapalhado a saúde emocional de famílias inteiras. A falta de perdão. Então, precisamos voltar ao tema. Terceira razão, e essa me preocupa bastante. A constatação de que muitos membros de igreja têm grande dificuldade em perdoar. É isso mesmo. Certa feita, chegou às minhas mãos um folheto. E o que me chamou a atenção de imediato na leitura daquele folheto foi exatamente o seu título. Por que os crentes têm tanta dificuldade de perdoar? Deveria ser o contrário, não? Parece que muitas vezes a gente vive uma espécie de esquizofrenia. A gente canta tantas coisas bonitas, como a que acabamos de cantar agora. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a perdoar com o teu perdão. Mas de repente, a gente olha para dentro da gente e fala, e como eu ouço frequentemente, eu não consigo perdoar fulano. Aquilo que ele fez ou que ela fez, não tem perdão. Eu jamais vou perdoá-lo. Sim, isso é dito nos corredores das igrejas. Isso é dito nas conversas entre os crentes. E muitas vezes a gente acha isso normal, a gente acha isso natural. E a gente acaba concordando até mesmo. Então os crentes têm muita dificuldade de perdoar. E eu diria até mais. Às vezes, os crentes são as pessoas mais ressentidas que a gente encontra por aí. Por incrível que pareça. E uma coisa complicada para a gente é conviver, se relacionar com um crente ressentido, amargurado. Muito complicado. Então, por isso que a gente precisa voltar ao tema do perdão. Sem dúvida nenhuma. E quarta razão. As pessoas continuam tendo muitas dúvidas sobre perdão. E eu me junto a elas. Eu também tenho dúvidas sobre perdão. Como disse C.S. Lewis, né? É muito fácil falar sobre perdão. O perdão se apresenta como um ideal maravilhoso, até que a gente tenha que perdoar alguma coisa ou alguém. E nesse tempo que eu tenho tido de ministério pastoral, pastoreando algumas comunidades, em 2020 completarei 30 anos de ordenação, eu posso dizer um pouquinho para vocês que isso tudo é uma realidade. Com certeza. Então, talvez a gente poderia tratar de algumas dessas dúvidas no final da nossa mensagem, mas a gente pode começar pela dúvida do Pedro. Qual foi a dúvida do Pedro? Qual foi a dúvida do Pedro, do apóstolo? Qual foi? Ele chega diante do Senhor e pergunta o quê? Quantas vezes, Senhor, meu irmão pecará contra mim? Que eu lhe perdoe. Vejam, a pergunta do Pedro é muito interessante. Em outras palavras, ele está dizendo: Senhor, existe um limite para o perdão? É possível estabelecer um número, um padrão? Ah, Senhor, o Senhor facilitaria muito a nossa vida se o Senhor estabelecesse um limite para que nós pudéssemos perdoar as pessoas que nos ofendem. Ah, você já parou para pensar por que foi Pedro que fez essa pergunta? Eu não sei, eu olhando um pouquinho o perfil do Pedro, a gente sabe que ele era meio temperamental. E não é difícil imaginar Pedro tendo algum problema, alguma dificuldade, batendo de frente, sabe quando o santo não bate com o outro? Com alguns do grupo dos 12, ou mesmo com outros que eram próximos a ele. Porque a palavra é muito interessante. Senhor, meu irmão. Quem é o irmão? É aquele que está do meu lado. O irmão pode ser quem? Seu filho, sua filha, seu marido, sua mulher, seu tio, sua tia, sua sogra. Pode ser seu vizinho. Pode ser seu irmão aqui da igreja. Enfim, alguém que está próximo a você, que conhece você, que convive com você, que sabe das suas virtudes e dos seus defeitos. Enfim, alguém que está no âmbito dos seus relacionamentos mais próximos. Né? E aí ele pergunta, quantas vezes, Senhor, eu tenho que perdoar? Os rabinos do tempo de Jesus ensinavam que até 3, no máximo 4 vezes. Pedro é muito generoso, e ele até propõe a Jesus, Senhor, 7 é um número bom, né? Porque 7 é o número da perfeição. Então, porque é interessante, porque o próprio Pedro pergunta, e ele mesmo oferece a resposta. Como que não querendo ser surpreendido por algo diferente? Não, não é possível que Jesus vá além dos 7. Não é possível viver de modo tão cristão, enfim. E aí quando eu paro para perguntar nessa dúvida do Pedro, eu mesmo volto para mim e me pergunto, será que em algum momento eu já tive preocupado com essa questão? Até quantas vezes eu tenho que perdoar? Será que também eu, às vezes, não gostaria de estabelecer limites para essa questão do perdão? Mas no fundo, no fundo, no fundo, sabe o que do que a gente tem medo? Muitas vezes a gente tem medo da graça. E a gente quer impor a graça de Deus, regras e leis. A gente quer colocar uma camisa de força na vida da graça. Porque é muito mais cômodo para a gente cair no legalismo e seguir regras. De tal maneira que se Jesus estabelece um número, eu vou contando. Até que chega um ponto que eu falo, não, agora já deu. Me sinto confortável em não perdoar. Pedro quer saber quantas vezes. Jesus respondeu Pedro. Não respondeu? Jesus respondeu. Pedro, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E não se trata, por favor, irmãos, de entendermos que Jesus aqui também caiu na discussão matemática pura e simples. Tá, Pedro, você quer um número? Eu vou te dar um número. 490 vezes, tá bom? Não. É claro que nós temos que entender aqui o espírito com o qual Jesus responde a esta pergunta de Pedro. É claro que o Senhor Jesus está dizendo aqui o seguinte para Pedro. Pedro, O perdão é ilimitado. Pedro, você sempre deve ter um espírito perdoador. Perdão. É isso que caracteriza um cristão. É essa estrutura misericordiosa e perdoadora que identifica a igreja de Jesus. A igreja de Cristo, ela se revela ao mundo, ou pelo menos ela deveria se revelar ao mundo, com uma face, com um rosto misericordioso, perdoador. E assim também deveria ser o rosto do cristão, constantemente. Então o que Jesus está respondendo a Pedro é o seguinte: Pedro, é sempre. Na verdade, Jesus, ele retoma um cântico lá do Antigo Testamento, do livro de Gênesis, de um descendente de Caim. A gente sabe que Caim, ele disse que se ele fosse ferido, ele vingaria 7 vezes. O Lameque vai além, ele fala assim: se alguém me ferir, eu vou me vingar 70 vezes 7. E ali no cântico de Lameque está estabelecido a espiral da violência. E na verdade, é essa espiral que predomina. Não apenas no nosso tempo, mas que predominou ao longo de toda a história da humanidade. E principalmente nesses nossos dias aqui, abro um parênteses. E aqui eu falo agora como pastor, queridos irmãos, abrindo um parênteses aqui agora. Por favor, crente, por favor, cristão, não deixe que o seu coração seja dominado pelo ódio. Nesse tempo de polarização política, mantenha o seu coração intacto. Não deixe que ideologias de esquerda ou de direita ou de centro, quaisquer que sejam, dominem o teu coração. Porque eu tenho visto muito crente respirando mais ódio do que misericórdia. Não é assim. As pessoas sempre têm me perguntado, eu falei: olha, eu tenho procurado manter o meu coração limpo destas coisas. Meu Senhor é Jesus. Então, eu me ligo a Ele, eu fico nele. Mas uma coisa eu tenho feito: eu não vou deixar que o meu coração seja contaminado por isto. Não deixe que o seu coração também fique dominado por isto. Eu tenho sabido de que entre família, na hora do almoço, o pessoal está brigando por causa de política. Tenho sabido também que entre irmãos na fé tem havido rupturas por causa disto. Gente, o nosso compromisso é com Jesus. Nós temos orado sim para que Deus abençoe a nossa pátria. Para que Deus nos dê governantes que governem, né, com justiça, enfim, movidos pelos mais altos ideais. Mas efetivamente não sabemos quem irá. Mas às vezes eu tenho visto pessoas que estão tão apavoradas com quem vai ser eleito, que parece que Deus perdeu o controle, inclusive se elas forem eleitas. E hoje Deus estava me falando ao coração acerca disto. Na visão do profeta Isaías, quando morre o bom rei Uzias, ali era o contrário, ali era porque morreu um rei bom. Isaías fica tenso, mas ele olha para o trono e fala: Deus está reinando. Então, gente, independentemente de qualquer coisa, do que vier a acontecer, a partir, não digo do próximo domingo, mas do final do mês de outubro, Deus sempre estará no controle. Fecha parênteses. Mas não deixe que o ódio domine o seu coração. E sabe, quando eu penso nesses 70 vezes 7 que Jesus colocou, eu me lembro de um professor que eu tive. Um professor que falou para mim o seguinte, ele falou um pouco em tom de brincadeira, mas acertou na mosca, eu acredito. Ele falou, olha, o melhor lugar para a gente aprender os 70 vezes 7 é na vida em família. Né? O relacionamento conjugal, marido e mulher, o relacionamento entre pais e filhos, é a melhor escola para a gente aprender os 70 vezes 7. Porque que lugar onde nós estamos mais constantemente convivendo com aquele que nos conhece todo tempo, a todo instante, se não dentro da casa da gente? E quantas vezes a falta de perdão vai adoecendo as pessoas por dentro? Vai adoecendo o marido, vai adoecendo a esposa, né? Por causa daquelas pequenas chateações diárias, por causa daquelas grosserias que muitas vezes acontecem no dia a dia. Quantas vezes eu nem me percebi magoando a minha esposa e de repente eu a percebo triste. Aconteceu alguma coisa? Eu fiz alguma coisa? Ela me fala assim, será que não? Aí eu tenho que me lembrar. Ah, já sei. E ali a gente tem que conversar. Então, pensa naquilo que Jesus está dizendo. A vida conjugal. Somos pecadores, somos falhos. Por isso é dentro do âmbito da casa que mais a gente precisa aprender os 70 vezes 7 e praticar os 70 vezes 7. E eu diria também aqui na vida em comunidade, na família maior, que é a família da igreja. Aqui também. Somos diferentes uns dos outros, temos posições antagônicas muitas vezes acerca de vários assuntos. Mas há um tema que nos é comum. A mesma fé, a mesma esperança e o mesmo amor no Senhor Jesus Cristo. Então, é isso que nos leva a exercitar o perdão. Mas o Senhor Jesus é muito sábio. Ele sabe que essa coisa dos 70 vezes 7, humanamente falando, é algo impossível para a gente. É ou não é? Ele sabe que, por nós mesmos, a gente não consegue perdoar. Então, o que que ele faz para fixar esse ensino, ou para nos estimular, ou para nos ensinar que nós podemos viver isso que ele coloca para a gente como um desafio? Ele conta uma história. E aí é muito interessante, porque Pedro pergunta assim, Senhor, até quantas vezes eu tenho que perdoar aquele que peca contra mim? Aí você tem duas figuras, o do ofendido e do ofensor, daquele que ofende e daquele que é ofendido. É ou não é? Jesus coloca uma terceira pessoa nessa relação, que é a relação fundamental, sem a qual eu não posso realmente colocar em prática os 70 vezes 7. Ele fala que é a partir da nossa relação com Deus, a partir do perdão recebido de Deus, é que eu posso perdoar o meu próximo. Eu não perdoo o meu próximo com o meu próprio capital. Eu perdoo o próximo e tenho o poder de fazê-lo, porque antes eu recebi o perdão gracioso e merecido e abundante de Deus na minha vida. Na verdade, em síntese, é isso que vem ensinando a parábola. Que nós estamos inseridos num duplo relacionamento. Em primeiro lugar, todos nós temos que tratar da nossa culpa e da nossa dívida com Deus. Diante de quem todos, absolutamente todos, somos devedores. E a Bíblia é muito clara nesse ponto. Não há um justo, não há sequer um. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Somos imensamente devedores a Deus, porque pecamos. E é isso que ensina a primeira figura da parábola lá. O rei que convoca lá os seus súditos para prestar conta. E vem um deles que devia uma quantia fabulosa, absurdamente impossível de ser paga. Os comentaristas são criativos, mas respaldados, evidentemente, para tentar traduzir nos termos de hoje o que seria aquela dívida. Alguns até conseguem quantificá-la em dólares. Outros o fazem colocando em termos de dias de trabalho. O camarada lá devia quanto na história? 10 mil talentos. E eu gostei de um comentarista que traz o seguinte cálculo. Ele diz que um talento de ouro era equivalente a 16 anos de trabalho. Um talento. O camarada teria que trabalhar 16 anos seguidos, sem gastar nada, só guardando o que ganhar. Ao longo do qual, do fim do qual, do tempo, ele poderia então pagar um talento. Agora vocês que são matemáticos, calculem então por 10 mil. É uma cifra astronômica. E ele chega diante do rei e pede clemência, pede perdão. Depois do rei ter dito que ele deveria vender toda a família, como era comum na época. E ele pede, e o rei perdoa a dívida. Ele sai da presença do rei mais enriquecido, porque ele experimentou da bondade do rei, da misericórdia do rei, da graça do rei. E isso é o que acontece quando nós nos achegamos a Deus por meio de Jesus. Nós experimentamos o grande perdão de Deus, de todos os nossos pecados. Porque todos os nossos pecados foram pagos por Jesus Cristo. Nós conhecemos esta mensagem. E nós recebemos e acolhemos essa mensagem no nosso coração. Nós fomos perdoados. Paulo diz que em Cristo nós temos a redenção, o perdão de todos os nossos pecados, do passado, do presente e do futuro. É uma coisa maravilhosa, não há culpa mais diante de Deus. Paulo, ele louva a Deus em Romanos 8, ele diz, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O problema da culpa fundamental da nossa relação com Deus já foi resolvida, já foi removida. Experimentamos o grande perdão de Deus nas nossas vidas. Temos paz com Deus, fomos reconciliados com Deus. Isso é maravilhoso, gente. Mas a parábola, Jesus continua. E aí, ela entra num ritmo sinistro. Ela entra, porque a parábola tem essa coisa de bonita de Jesus. Em cada parábola tem algo fantástico, assim, que nos surpreende. Jesus foge do script. Porque quando você esperaria que aquele cara que foi grandemente perdoado, ao encontrar alguém que ele só lhe devia 100 denários. O que era denário? Denário era, por exemplo, uma diarista. Ela ganharia um diário por dia. Um diarista que ia trabalhar no campo. Um denário. Aquele camarada só devia 100 dias de trabalho. Totalmente plausível de ser paga aquela dívida. Totalmente. E ele pede, ele está arrependido. E vejam que coisa bonita. Porque Jesus colocou numa ordem correta. Primeiro, é o meu relacionamento com Deus que é fundamental, que precisa ser equacionado, que precisa ser resolvido, ok? E já foi. Num segundo momento, é o meu relacionamento com o próximo, com o meu irmão. E é sempre assim nas Escrituras. Sempre a prática da vida cristã é um segundo momento. O primeiro momento sempre é a graça de Deus. O segundo momento sempre é a minha gratidão. Sempre é a minha prática. E não o inverso. Isso é a linha mestra de todo o Evangelho. Por isso é graça. Mas o que que acontece de modo surpreendente na parábola? O cara não passa para frente o presente recebido, o perdão recebido. Ele encontra aquele que lhe devia 100 denários e quer exercer justiça. Não. Você vai me pagar. Até o último, sim, vai me pagar e não quero saber. Aliás, não. Manda para a prisão. E aí, a parábola realmente deve ter espantado Pedro e os discípulos. Nossa, o que que aconteceu? O rei, tomando conhecimento daquilo, fala, traz ele de volta aqui. E nós vimos a história. O que que está ensinando essa parábola, gente? Ensinando aquilo que a gente aprende na oração do Pai Nosso, que Jesus sempre ensinou. Que há um vínculo muito estreito entre o perdão recebido por Deus e o perdão que eu devo oferecer ao meu próximo. O perdão retido é uma ofensa a Deus. É abominação a Deus. Aquilo que Ele me dá de graça, eu não posso reter na minha vida. Então eu tenho que repensar muito bem estas expressões que muitas vezes nós usamos. Aquilo que ele fez não tem perdão. Eu sei que há casos, sei disso, horrendos. Eu sei que há casos terríveis de abuso, de assassinato. Corrie ten Boom conta no livro dela a respeito do dia em que ela encontrou um militar nazista que mandou matar os seus parentes na Segunda Guerra. E ela fala que ela pensou que já tinha perdoado, mas quando confrontou aquele general, aquele militar, voltou aquele ímpeto, aquele ódio. Mas ao mesmo tempo ela permitiu que Deus trabalhasse na sua vida. Sim, eu sei que há muitas pessoas feridas, machucadas, que foram feridas e machucadas por coisas terríveis que sofreram. Sim, eu sei disto. Mas eu ainda quero crer no poder curador do perdão e da graça. Eu ainda quero crer, como já ouvi testemunhos bonitos, de pessoas que conseguiram perdoar. Não por si mesmas, mas porque receberam de Deus a graça de perdoar. Porque sabiam-se perdoadas por Deus, acolhidas por Deus e amadas por Deus. Então, queridos irmãos, é isto que a parábola nos ensina. Que um coração alcançado pela graça perdoadora de Deus está pronto para perdoar também, de modo alegre, generoso e definitivo, o seu próximo. Quero fazer uma pergunta aqui para você. Que perdão esperar de Deus se eu não o exerço? É de se perguntar, de se duvidar, se de fato você experimentou o perdão de Deus. Porque se negarmos aos outros aquilo que Deus não nos nega, estaremos condenados. A gente não pode nem sequer orar mais. o Pai Nosso. Não pode orar mais. Porque nós estaríamos sendo terrivelmente hipócritas. Senhor, perdoa os meus pecados ou as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores. Eu quero concluir minha palavra aqui. Como eu disse, talvez você tenha sido ferido por uma pessoa muito próxima e muito importante para você. Você sentiu plenamente a dor, pelo ato em si e também principalmente por quem foi perpetrada esta dor. E você não esperaria isso dela. E de repente você se descobriu rancoroso, repleto de raiva. E talvez você esteja dizendo, como é que ela foi capaz de fazer isto? Eu não posso perdoá-la. Queridos irmãos, eu não quero ser simplista ou superficial. Como eu disse, perdoar não é fácil. Não é. E muitas vezes o perdão não é imediato. Ele pode ser um processo também. Cada um é trabalhado por Deus. A primeira reação, sem dúvida nenhuma, é a gente sentir o abalo, a dor. Não é? Mas a gente tem que permitir que a graça de Deus trabalhe na nossa vida. E a gente tem que fazer uma decisão, porque muito mais do que sentimento, perdoar é uma escolha, é uma decisão que a gente faz. É uma decisão. Escolher o perdão é trilhar o caminho da cura e da libertação. O perdão é o remédio para a ira, para o rancor, para o ressentimento, para o desejo de vingança. Para o desejo de vingança. Três dúvidas que pessoas têm sobre o perdão. Só vou citá-las. Talvez seja a sua. Primeira dúvida. Perdoar é esquecer? Às vezes as pessoas dizem assim, pastor, eu perdoei, mas eu não consigo esquecer. Deixa eu fazer uma pergunta rápida aqui. Alguém aí tem alguma cicatriz no corpo de alguma queda, de algo que você experimentou na infância? Caiu da bicicleta, ficou? Uma vez eu lembro que eu caí no asfalto de bicicleta. Por um bom tempo fiquei com uma baita cicatriz. Alguém aí tem alguma cicatriz de tempos idos? Você consegue ver sua cicatriz? Agora deixa eu te perguntar, ela dói? Dói ainda? Não. Aplicando ao perdão, a gente pode dizer que perdão não é amnésia. Que o perdão não anula marcas que o ato ofensivo deixou na sua vida. Mas a lembrança das ofensas já não causa dor em você. Porque o perdão não é uma questão de esquecimento. Perdão é fundamentalmente uma decisão interior de se recusar a viver no passado. O perdão não nega a dor, nem muda o passado. Mas o perdão rompe o ciclo de amargura que nos prende às feridas do passado. O perdão permite que realmente a gente deixe o passado lá no passado. E a gente avance para o futuro. Então, isso é importante a gente ter bem claro diante da gente. Perdoar não é esquecer. Mas já não nos traz sofrimento mais. Aí você sabe que perdoou. Se encontrou aquela pessoa que te fez muito mal. Ok. E lembrou até do episódio, do ocorrido, do fato. Mas aquilo já não lhe traz mais dor. Você já perdoa. Isso pode acontecer. Outra dúvida. Se a pessoa não me pedir perdão ou não se arrepender, devo perdoar? De fato, irmãos, há ocasiões em que aqueles que nos magoam se recusam a reconhecer a culpa, se recusam a se arrepender. O que, que a gente vai fazer nesse caso? Veja, que eu estou falando agora do lado daquele que foi ofendido. Essa é a minha prédica aqui. Agora, você pode também se colocar do outro lado. Eu já vou responder essa questão. Por exemplo, você tem consciência plena de que você ofendeu alguém e que tem algum irmão teu aqui ou dentro da sua família, em qualquer setor do seu relacionamento, que está magoado com você porque efetivamente você magoou essa pessoa? Se você é cristão, só tem uma resposta para você. Peça perdão. Se arrependa. E dê provas disso. Por isso que, às vezes, algumas pessoas dizem assim: pastor fulano se arrependeu em determinada coisa, em determinado assunto. Deu provas de arrependimento? Ok. Mas vamos imaginar agora do seu lado. Você é o ofendido. E aquela pessoa que te ofendeu não se arrepende. O que você deve fazer? É claro que ela em si não vai experimentar a bênção de receber o perdão. Mas esse é um problema dela, com ela e com Deus. Eu tenho que pensar em mim. O que, que pode acontecer comigo se eu não perdoar? Não sei se já aconteceu com você, comigo já aconteceu. A gente sofre, a gente adoece. Porque quem não perdoa, fica preso ao ofensor até perdoá-lo. Eu já coloquei no boletim um pensamento que diz o seguinte: guardar rancor é como beber veneno e esperar que aquele que você está odiando morra. Por isso, eu diria para você o seguinte: diante do Senhor e para o teu próprio benefício do coração, perdoe. Ainda que essa pessoa não queira receber o perdão, ou não reconheça que errou, mas você, perdoe. Porque na prática, ao fazer isso, você se recusa a continuar sendo ferido por aquela lembrança. Você abandona o desejo de vingança e entrega a pessoa na mão de Deus. Senhor, está nas tuas mãos, o Senhor tome conta, o Senhor que lide com ela do jeito que o Senhor quiser. Não vou falar para o Senhor tem que fazer. Porque às vezes a gente quer falar para Deus o que Deus tem que fazer com a pessoa que nos ofendeu. Não cabe a você fazer isso. Não cabe a você. Ó Deus, dá disciplina assim para ela. Não. Você não tem que falar isso para Deus. Se entregou para Deus, deixa que Ele haja na vida dela. Ele vai saber como fazer isso muito melhor do que você. Mas você com você. Senão você vai carregar essa pessoa 24 horas por dia. Isso vai ser terrível para você. Perdoe. Finalmente, pastor, o perdão sempre promove a reconciliação? Duas palavras aí, perdão e reconciliação. O melhor dos mundos seria exatamente esse, né? Que o perdão, seguido pela reconciliação, que ocorre quando a pessoa que lhe fez mal reconhece o erro, pede perdão, você concede o perdão, e o relacionamento é restaurado. É isso que, na verdade, deveria sempre acontecer. Perdão seguido de reconciliação. Não é? Mas é sempre isso que acontece? Por quê? Porque o perdão é unilateral, depende de você. A reconciliação é bilateral, depende do outro também. Muitas vezes o outro ou a outra não quer a reconciliação. Não quer, não deseja. Em alguns casos, não é nem aconselhável. No caso de um abusador. No caso de alguém muito violento. Então, não é nem aconselhável. Mas em tantos outros, seria sim o ideal. Mas às vezes por causa da dureza do coração. O segundo momento não se concretiza, que é a reconciliação. De qualquer modo, o agir do cristão sempre deve ser reconciliação. Perdão e reconciliação. Perdão e reconciliação. Porque foi isso que Deus fez com a gente. Ele veio para nos reconciliar com Ele. A despeito disso, tem muita gente que não quer se reconciliar com Deus. E o próprio Deus, né, tem conhecimento de que o oferecimento do perdão é feito, da reconciliação é feita. Mas muitas pessoas continuam virando as costas para Deus e não querem se reconciliar com Ele. Paulo vai dizer, se reconciliem com Deus, mas muitos não querem se reconciliar com Deus. Então o próprio Deus, muitas vezes, vamos dizer assim, sofre, humanamente falando a minha fala aqui, essa rejeição do oferecimento do seu amor. De qualquer modo, irmãos e irmãs, está aí a palavra do Senhor para o meu e para o teu coração. A quem eu preciso perdoar? Hoje. A quem eu preciso pedir perdão? Também aí está o desafio. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. Amém.